A gente sabe que uma das maiores responsáveis pela criação do rock e que inspirou inclusive o Elvis Presley foi a Sister Rosetta Tharpe lá nos anos 50. Uma mulher que inspirou um dos gêneros mais adorados de todos os tempos. O Led Zeppelin, inspirado no blues, também via a Sister Rosetta como uma grande inspiração. Dali pra frente, o rock foi ficando mais pesado, e as mulheres também foram participando dessa evolução do rock pro hard rock e depois pro metal. Mas quem são essas mulheres? Como que veio essa evolução? Das vocalistas poderosas até guitarristas, baixistas e bateristas, as mulheres foram conquistando seu espaço no heavy metal e podemos dizer que elas são, sim, o futuro do metal. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e no episódio de hoje a gente vai jogar um holofote aí nas mulheres maravilhosas do heavy metal. Quais são as mulheres que começaram essa representatividade, como que tá hoje e o futuro, como é que tá sendo representado. E para essa conversa de hoje a gente convidou aqui a repórter da Road Metal, a Aline Costas. Obrigadão pela presença.
Eu que agradeço, Léo. Uma honra estar aqui representando tanto a Road Metal quanto a mulherada. Espero aí que a galera goste do episódio de hoje.
Muito bom. E conta pra gente um pouquinho, pra quem não conhece a Road Metal, como é que é o seu trabalho lá, o que é a Road Metal, pra quem ainda não conhece, como é que faz pra achar?
Vamos lá. A Road Metal, ela é um site voltado pra rock e heavy metal, onde a gente faz todos os tipos de notícia. Notícia, matéria, reportagem, enfim. Né, a gente gosta muito de conteúdo próprio.
Isso é bacana.
Então, sempre voltado para grandes bandas, bandas underground. A gente tem também uma assessoria que está crescendo muito. A gente trabalha com bandas tipo Claustrofobia. Uhum. Tem muitas bandas que estão... Vamos dizer, a gente não está dando conta. Uhum. Né? Graças a Deus, a assessoria da Road Metal é considerada hoje, no Brasil, uma das melhores que tem, se não for a melhor, né? Para mim é a melhor. Mas é uma assessoria que todas as bandas que fecham com a gente só tem um feedback positivo.
Sensacional.
Então, e eu faço um trabalho de redatora, né? Onde eu faço matérias, entrevistas. E eu gosto de focar muito nas bandas brasileiras.
Legal, é muito bom.
E a parte... Eu tenho, mais três redatoras, a gente tem um quadro na Road Metal que chama Girls on the Front, onde a gente fala da realidade, né, assim, começou com uma revolta minha. Uhum. Quando eu entrei na Road Metal, eu sempre acompanhei a carreira de algumas musicistas e vocalistas. E aí eu estava, nesse período, pesquisando a vida da Nira Strauss.
Sim.
Que toca hoje com Alice Cooper. E aí, toda vez que eu vi uma entrevista ou uma reportagem, era espetaculosa, fantástica, fabulosa, incrível. Eu falo, ela não é só um rosto bonito, Sim. ela não é só uma mulher, só não é um físico.
Sim.
E aí eu fiz uma matéria que eu demorei bastante tempo para divulgar, onde eu falava, né, de toda a carreira dela, de como ela começou, que ela tem a descendência, né, do Strauss mesmo no nome. Ela foi a primeira mulher a ter uma assinatura pela Ibanez. Então, assim, eu contei só o profissional dela. Uhum. Então, é uma matéria, assim, bem crua, vamos dizer. Sim. Mas foi meio que uma revolta.
Sim.
Tipo...
Eu não vou nem botar foto dela pra...
Não, eu coloquei Sim. foto dela. Mas, assim, ela não é
não
só
é,
uma estampa.
Sim.
E aí, aquilo eu coloquei nessa matéria, todo o lado profissional, e frisei só o profissional. E aí eu falei assim, caraca, eu acho que isso acontece com mais, né? Aqui no Brasil a gente tem tanta mulher que tá no rock, tá no heavy metal e faz um trabalho lindo, mas sempre colocam, uhum. não vou dizer sensualidade,
mas a imagem,
a sexualidade,
né?
A imagem, a sexualidade à frente. Nisso eu falei assim, cara, acho que eu vou convidar as meninas que a gente acaba fazendo amizade ali, vou ver se elas topam fazer um quadro.
Uhum.
E aí a gente fez o quadro, seria só pro período do Dia da Mulher,
uhum.
só pro mês de março. Então a gente ia lançar no dia 8,
uhum.
ia ser o mês inteiro de homenagem.
Sim.
Só que assim, as coisas foram andando tanto, que a gente falou, não dá. Né? Agora a gente vai
Tem
fazer
que ser
um
sempre.
Outro tipo de... Tem que ser sempre, porque é muito grande.
Sim.
Tem muita mulher precisando desse apoio.
Com certeza.
E aí a gente começou a fazer uma coisa assim, tão de coração mesmo, tão de alma, sim, que agora tá crescendo, enfim, tá imenso.
Sensacional.
Né? Então, mas assim, tudo começou de uma revolta.
Não, isso é legal. É, tem que ser assim, as revoluções são feitas desse jeito, né?
Tudo foi assim, revolta, mas com carinho. Sim. Uma revolta com carinho, sim, vamos dizer.
Sensacional, muito bom. Então acompanhem lá, galera, então, a Road Metal, né? As matérias, as mulheres maravilhosas, incríveis aí, que também são musicistas e tudo, não são só imagem, é o que a gente vai tentar fazer aqui nesse episódio de hoje. E um recadinho antes da gente seguir pra pauta aqui, pra gente começar esse papo aí bacana. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencionoestudio.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @silenciopodcast. E a gente também produz conteúdos exclusivos pros nossos apoiadores. Toda semana a gente envia uma newsletter com notícias, dicas e muita informação, e um episódio extra em formato de e-mail semanal. Com o preço de um cafezinho por mês, você já pode aí virar um apoiador. É só entrar no nosso site no silencionoestudio.com.br, clicar no menu Apoie para saber como participar. Então aguarde um pouquinho que a gente volta aqui para falar sobre essas mulheres incríveis no heavy metal, suas importâncias. A gente volta já já. Valeu! Estamos de volta aqui. Antes de mais nada, a gente quer jogar um holofote aqui para essas mulheres do metal, porque a gente acredita aqui no nosso podcast que a representatividade é muito importante para a mudança, para ficar uma coisa natural. Como a Aline mesmo falou, em vez de ficar falando só da beleza da Nita Strauss, falar sobre, pô, olha que guitarrista maravilhosa, olha as frases que ela faz, ó. Como a gente fala, por exemplo, do Steve Vai, ah, o que, que ele inovou, o que o Satriani inovou, o que, que ela inovou, não só porque ela é uma imagem, então. Então eu queria começar nosso papo aqui. Eu acho que antes de a gente chegar no metal, a gente tem que fazer só uma contextualização, né, pra gente trocar uma ideia aqui. E quando a gente pensa no começo do rock, ali nos anos 60, anos 70, a gente sempre pensa, exemplo, o Led Zeppelin, o The Doors, mas a Janis Joplin também vem na cabeça, né? Você acha, Aline, que ela talvez seja a grande inspiração pro começo do rock, as mulheres se verem nela, assim?
Eu acredito que sim. Para mim, ela foi a grande rebeldia que precisava, né? Tipo, o grito de liberdade que a gente precisava. Ela foi... Para mim, ela foi a peça mais importante até hoje.
Sim.
Eu acho que se ela não tivesse tido essa força, aquela coragem, enfim, tipo, tacado foda-se mesmo. Desculpa.
Não, pode falar.
Mas talvez, eu penso que a gente não teria conquistado tanta coisa.
Sim.
Ou se tivesse conquistado, teria demorado ainda mais.
Uhum.
Embora a gente ainda tenha muito que percorrer, né, em vista do começo lá da Janis. Mas eu acho que se ela não tivesse tido a coragem que ela teve, meu, teria atrasado muito a nossa evolução, né, no heavy metal, enfim, no rock, né, principalmente no rock.
Não, com certeza. É, ela veio com essa grande força da voz, né, aquela coisa de soul, trazendo no blues e no rock, aquela coisa, a voz rasgada e tudo. E geralmente, ela foi essa grande representante. A gente teve muita, talvez, a percepção no comecinho ali que as mulheres eram mais vocalistas, né? Com uma banda com homens ali nos anos 70, mas algumas bandas começaram a se formar só com mulheres, né? Como a Fanny, Girls' School, The Runaways. Você acha que, na sua opinião, além dessas bandas ter, de logo no comecinho, essas bandas só com mulheres, para falar assim, ó, a gente não só canta, a gente pode tocar também. Como é que você enxerga essa representatividade, principalmente da Runaways, Girls' School, com as mulheres tocando também? Uma mulher sentada na bateria, uma mulher tocando baixo, uma mulher tocando guitarra. Você acha que elas também fizeram o mesmo papel que a Janis Joplin para acelerar essa mudança?
Então, para mim foi assim, uma coisa foi puxando a outra. Quando você fala, quando a gente, né, fala das, por exemplo, das The Runaways, que eu acho que é uma maior referência de uma banda feminina, você vê, quando você vê elas no palco, ou quando, né, alguma apresentação, você vê ali, essa é a minha concepção, tá?
Uhum.
Mas assim, você vê a vontade, o prazer que tá ali,
uhum,
entendeu? Acho que pra mim elas são parecidas com o que a Janis fez,
uhum,
né? O amor pela música, por aquilo que faz. E, meu, e o fato de você ganhar público, você ganhar respeito,
sim,
por algo que na época era algo que só homem fazia.
Ah, com certeza.
Não tinha como falar assim, velho, é só porque é um monte de mulher bem arrumada.
Não.
Elas tinham talento,
sim,
elas
com
tinham,
certeza.
Como que eu vou falar assim, elas eram muito afloradas, né? Hoje, por exemplo, eu toco o teclado, não sou profissional nem nada, mas hoje qualquer pessoa que quiser estudar, pegar qualquer instrumento, ela consegue.
Sim.
Só você estudar, você se torna um bom músico, uma boa musicista. Na época era mais difícil. Na época, você tinha... Eu acho que ia mais pelo dom,
uhum,
junto com o crescimento. Porque eu tenho certeza que elas estudavam pra caramba. E na época não tinha... Eu vejo por pessoas, né, mais antigas do que eu tenho 31 anos, mas eu tive assim, se você conversa com alguém de 56, 60 anos, fala, nossa, quando a gente tocava em banda, a gente pegava fita, uhum, cassete,
sim,
e ficava ouvindo, pegava lá o violão, a guitarra e ficava tentando tocar aquilo, meio autodidata mesmo.
Uhum.
Então, eu imagino que a mulherada nessa época foi mais ou menos assim.
Né?
Tipo, na raça, na garra, vamos fazer, vamos acontecer.
Sim, eu até imagino dentro de casa, tipo, uma menina fala assim, pai, me dá uma guitarra. E naquela época eu falo assim, uma guitarra pra você? Tipo, o quê? Né? Então tem isso também, né? Todo o contexto histórico. É legal, né? Eu não sei exatamente os detalhes, né? Como é que elas começaram a tocar e porque se os pais apoiaram ou não, mas com certeza foi uma grande quebra,
choque,
né?
É um choque de realidade, assim, muito grande, porque quando que nos anos 60 e 70... vai chegar uma filha,
uhum,
né, na época que mulher não tinha tanta voz, assim, falar, pai, então, eu quero tocar numa banda de rock, uhum, ou eu toco numa banda de rock. Vai falar,
quê?
Mano, oi, peraí, o que tá acontecendo?
Foi,
né? E aí elas também tinham toda uma... Elas não eram... Não era só a música, né? Elas tinham toda uma característica,
sim,
tipo... Né? Elas vestiram
elas
mesmo.
Sempre profissional. A gente tem um conceito,
totalmente.
A gente... Elas foram profissionais do começo ao fim, assim. Girls' schools também. Então, todas elas levavam o negócio muito a sério. Não era tipo uma bandinha de garagem, vamos ver se dá certo. Não, elas levavam o negócio
não,
a sério.
Né? Tipo, não tenho nada o que fazer. Tipo, a gente só quer chamar atenção. Ou, não tô fazendo nada. Não, elas levaram aquilo extremamente no lado profissional.
Com certeza.
Né? Então, isso, eu falo que foi, eu acho que foi muito importante para o resultado que as mulheres têm hoje no rock.
Com certeza.
Porque se lá nesse comecinho aí, a gente não tivesse essa meia dúzia de loucas, vamos dizer,
uhum,
meia dúzia de mulheres querendo mostrar para que veio ao mundo, seria de nós.
Com certeza, muito bom. É, logo depois, o Runaways teve uma carreira até curta, né? Mas elas foram muito...
Intensas,
né? Aquele pouquinho que durou, mas assim, depois que acabou a Joan Jett e a Lita Ford, que vamos dizer assim, depois que acabou a banda, foram as que mais tiveram destaques, né? A Lita Ford acabou indo pra um lado um pouco mais de heavy metal, que é onde de nosso papo, a gente quer um pouquinho levar o nosso papo um pouquinho mais pro metal, mas, e a Joan Jett foi pra uma coisa mais hard rock, mas ela, mesmo assim, ela participou de discos do Alice Cooper e tudo, compondo, etc e tal.
Você
acha que, mesmo a Joan Jett não sendo uma metaleira, você acha que ela é uma grande influência pras metaleiras de hoje em dia?
Então, na minha concepção, sim. Porque assim, quando há, pra mim, quando há essa separação, uhum, de uma banda e todas permanecem na música,
sim,
pra mim todo mundo sai ganhando.
Com certeza.
A gente ganha mais referência. Porque, por exemplo, eu gosto mais do heavy metal melódico.
Uhum.
Mas eu me permito conhecer o thrash metal,
sim,
o hard rock. Mas o mínimo que eu, como uma pessoa que gosta de heavy metal, eu preciso conhecer por respeito. Né? Então, quando se falam da Jo... Inclusive, ela fez uma live esses dias, onde ela doou, ela fez algumas doações. Eu achei sensacional a postura dela.
Sim.
Então, assim, a gente vai voltar, a gente vai comentar isso mais, sim, pra frente, né? Que aconteceu no Brasil recentemente. Mas, pra mim, se houve essa separação e todas permaneceram na música,
sim,
todo mundo sai ganhando.
Uma banda virou cinco outras ramificações, né?
Exatamente. Então, tudo acaba sendo referência.
Com certeza.
Né? Lá no nosso grupo, a gente tem a Mary, que ela adora a Joan Jett.
Uhum.
Nossa, é o maior exemplo dela.
Sim, legal.
Eu, por exemplo, a minha referência, eu já pego mais ali pela Simone Simons, uhum, pela Tária. Uhum. Então, assim, são...
Sim.
pessoas opostas, mas que são extremamente importantes para todo mundo.
Todas inspiram.
Todas inspiram. Então, eu imagino que no caso da Lita e da John, é a mesma coisa.
Sim,
a gente só tem a ganhar quando isso acontece.
Eu acho, a gente sempre fala aqui no nosso podcast que música não é competição, né? Não é porque eu gosto de Rolling Stones que eu não posso gostar de Beatles e fica nesse, Beatles, Rolling Stones. Não, escuta os dois, pô.
Aí... Exato. Assim, quem faz as competições, na realidade, são os fãs,
sim,
né?
A banda, os caras...
Quem faz a briga são os fãs. Porque na hora
tipo
que você
amigo,
vai falar com a banda... Exatamente, os caras às vezes se reúnem de final de semana.
Sim,
mas quem faz as brigas, aqui no Brasil a gente tem muito exemplo disso, né? Se a gente pegasse pra falar, a gente ia ficar, acho que um episódio inteiro.
Só
horas,
rivalidades do rock.
Mas tipo, vocalistas, rivalidade de vocalistas, enfim, umas coisas que os caras não estão nem aí. Cada um faz o seu trabalho.
Escuta tudo.
Fã é uma coisa complicada.
É complicado. Aí seguindo assim, a gente falou da Lita Ford, foi um pouquinho mais pro metal, inclusive ela foi até, né, a Sharon Osbourne foi até empresária dela, né, a esposa do Ozzy e tudo, o Ozzy já fez participação. Sim. E tudo, mas quando a gente pensa na, talvez, a rainha do metal, a gente tem que voar pra Alemanha, né, uma banda ali no começo dos anos 80 ali, a The Warlock, com a nossa querida Doro Pesch, né, que é a rainha, ela é a nossa rainha do metal mesmo, é a Doro, é a rainha do metal.
Ela é, sem dúvida. Ela, não tenho o que muito dizer dela. Ela, assim como a Janis abriu a porta do rock, né? Até então a gente não tinha, ou se tinha não era divulgado, mas a figura maior do rock é a Janis, que abriu portas. Eu imagino, pra mim, adoro, ela abriu o heavy metal. Foi quando ela falou assim,
mulher faz metal também.
A gente também, mulher também faz metal.
Sim.
Eu sempre paro pra pensar e falo, e se não tivesse uma Doro? Será que metal do lado feminino teria evoluído tanto?
Provavelmente
hoje,
não.
Quando você conversa com... Eu também penso que não. Né? Hoje, quando você conversa com alguma banda... Até mesmo de homens. E você comenta da Doro, você vê o respeito que ela conseguiu.
Com certeza.
Né, ao longo da sua trajetória. Inclusive, ela ia estar aqui no Brasil. Acho que era em setembro.
Mas ela tá nativa ainda, não parou. Né?
Ela tá nativa. Ela teve no Rock in Rio com o Angra em 2015, eu acho. 2016, não vou lembrar. Desculpem se eu errar a data. Mas ela teve no Brasil, né, no Rock in Rio com o Angra. Ia tocar agora no Brasil também. E, inclusive, tinha bandas fazendo audições, né? Não sei, não sei nem se é audição exatamente, mas tentando fazer a abertura. E aí você para pra pensar, ela tá há tantos anos no heavy metal e ainda se mantém aquela expectativa de, poxa, meu, eu adoro!
Sim.
Olha só!
Tem que
ver. Ela vai vir pro Brasil, então... Impossível não falar o quanto ela é importante, né? Ó, quem não conhece a Doro não conhece a Remeta.
Ela faz parte do
você
metal.
Você pode não curtir.
Sim, mas ela faz parte do metal tanto quando você pensa, a história do metal. Você pensa Iron Maiden, Metallica, Slayer, Doro tem que estar ali no meio, porque senão a história tá incompleta.
É o que eu falo, por exemplo, eu não curto o som da Doro. Ok. É um direito seu, do mesmo jeito que eu não sou fã de Megadeth.
Sim.
Escuto Megadeth? Escuto. Quando lança alguma coisa, eu escuto para poder saber se eu gosto, se eu não gosto. Mas você pode não gostar da Doro, mas você sabe que ela existe, da importância dela.
Tem que respeitar.
Então isso, exatamente, isso eu acho que é uma conquista que é para poucas.
É.
Quando você fala Doro, você já sabe quem, você já vê uma imagem.
Sim.
Ou se você não conhece, você fala, nossa, já me falaram dela, quem é?
Sim, com certeza.
Então assim, isso é para nós, né, mulheres que ainda tem muito que desbravar no mundo, né, não só no heavy metal. Nossa, adora rainha master ali, The Queen.
Muito bom, sensacional. Voltando um pouquinho no tempo, tem talvez a banda feminina mais tempo nativa de todos os tempos é o Girls' School, né? Eles até hoje, né, a Kim McCauley na guitarra e no vocal, a baterista Denise Dufour, né, principalmente desde o comecinho lá, e a história que se conta é que o Leme, né, a gente se debate muito hoje em dia, que é qual é o papel quando você tá num papel de privilégio, qual é o seu papel para poder ajudar uma minoria, alguma coisa assim, pra ajudar a crescer aquele movimento. Então, lembra-se na época que o Leme do Motorhead apadrinhou elas e falou assim: vocês vão abrir nossos shows em toda a turnê que fez o Girls' School crescer. Você acha que é assim que as bandas masculinas, vamos dizer assim, podem usar o papel de privilégio pra apadrinhar uma banda de mulher e trazer elas pra abrir, pra depois elas voarem e de repente, mais pra frente, elas vão estar escolhendo as bandas que vão abrir pra elas? Como você enxerga como repórter, ouvinte, fã, mulher, como é que você acha que as bandas masculinas ou até a mídia muito masculina pode ajudar a virar essa chavinha para naturalizar as bandas femininas? Como é que você acha?
Bom, vamos lá.
Polêmica.
Em relação ao... É complicado, mas eu vou tentar não colocar minha revolta.
Uhum, sim, com certeza.
Mas assim, ó, em relação ao Leme, na época, eu acho que qualquer banda que ele chamasse para fazer a abertura iria dar muita visibilidade.
Sim, com certeza.
Então já teria uma certa... A galera já iria ficar tipo assim, meu, se o Leme escolheu, então o negócio é bom.
Sim.
Só que eu penso de uma outra maneira. A banda, né, era tão foda, tão fora da realidade, que chamou a atenção do Leme.
Sim.
Então não foi uma ajuda. É. Nesse caso, tá? Na minha concepção.
Foi um quase reconhecimento, né?
Foi um reconhecimento. Tipo, cara, meu, nunca tinha visto algo assim. Vou chamar pra abrir pra nós, porque é muito bom. Independente se elas eram, né, se fosse mulher ou homem, a banda era tão boa. Sim. Que ele chamou. Então, no caso do Leme, é dessa maneira que eu vejo. Agora, em relação aos homens ajudarem as mulheres, eu penso assim, que se for pra ajudar... é acabar com o machismo.
Com certeza.
Né? Então, e a gente sabe que o heavy metal é um meio ainda muito machista. Melhorou muito, mas
aí,
enfim,
né? Bastante. É
não,
muito.
Não vou entrar muito em detalhes, mas se fosse... Hoje em dia, a ajuda masculina, ela não é tão importante. Porque tem muita banda, com a internet, elas crescem. Sim. Muito rápido. Ah, Aline, você está querendo dizer que uma banda masculina não pode ajudar uma feminina? Não, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Por exemplo, se você pegar a Nervosa, vamos supor que, sei lá, vem aqui o Iron Maiden, vê um trabalho da Nervosa e chama elas para abrirem. Ah, elas não podem aceitar? Não, não é isso. Só que assim, para mim... Se os homens vissem o reconhecimento da mulher, não porque é uma mulher, mas porque o trabalho é bom, já estaria ajudando. Não é, tipo assim, ai, não como uma... Como se fosse um pena, ah, vamos ajudar porque é mulher, precisa de ajuda. Entendeu? Não, não dessa maneira, mas tipo assim, não, meu, olha o trabalho, como é sensacional. Faço questão de divulgar, faço questão de falar bem, porque eu gostei. Sim. Do trabalho. Entendeu? Nessa maneira. E eu falo isso porque eu sigo muitas páginas de rock, heavy metal, enfim. E aí, tem uma página que eu não vou lembrar o nome, mesmo se eu lembrasse, não iria falar, que sempre posta, tipo, vídeos, e fala, nossa, é banda tal, clipe tal, ano tal, olha que sensacional, o que você achou desse clipe, né? Ó, esse clipe, na época, foi muito bem falado. Sempre. Sim. Faz algo assim. E aí eu lembro que eles, antes mesmo da Nervosa se separar, eles colocaram, assim, um vídeo delas no Rock in Rio, Nervosa ao vivo, música tal, não vou lembrar qual que era. E aí, o som delas estão aprovados? Meu, elas... Sim. Tocaram no Rock in Rio. Elas estavam escaladas para tocar no Wacken. Que banda brasileira, masculina, chegou no Wacken. E aí os caras me colocam de se precisa de aprovação.
É isso, é o tom de... O jeito de lidar, né? Falar dessas bandas, o jeito de falar é o mais importante antes de qualquer coisa.
Exatamente.
Né?
Então, assim, mulher, banda com mulher, ou só de mulheres, é como se elas tivessem que provar o tempo todo alguma coisa. Uhum. Elas não precisam provar nada. Não. Mas os homens exigem que elas provem. Enquanto colocam lá, sei lá, qualquer clipe de uma banda brasileira, sei lá, pode ser o Crisium. Ah, olha que sensacional, o Crisium ao vivo fazendo isso, isso, isso e aquilo. Quando é uma banda de mulher, coloca. Está aprovado o som das meninas.
Não tem questionamento, né?
É uma coisa, assim, surreal, é, velho. Como que na história do Brasil você... Na história do heavy metal brasileiro se viu uma banda com a trajetória da Nervosa. É. E aí os caras perguntaram se elas precisam de aprovação. Ah, não.
Piada, né?
Não, é demais pra mim. É demais.
É, não dá.
É. E aí é mais surreal ainda, a hora que você vai ler os comentários, não, de homens que acham um absurdo, né? Tipo, velho, presta atenção. Né? As merdas que vocês estão falando. E de homens concordando. Ah, só estão lá porque são bonitas. Ah, ah, só estão lá porque fizeram isso, fizeram aquilo.
Sim, sempre é o mesmo papinho, né? É a cota, não sei o quê.
Isso.
É muito assim, a gente brinca, né? A gente faz piada bastante aqui no podcast, nos nossos grupos e tal, mas o metaleiro, assim, que meet the true, ele é muito, muito conservador e muito preconceituoso. E essa galera precisa urgentemente mudar a cabeça, assim, porque é constrangedor pra todo mundo, né? As meninas que querem fazer um som, aí fica aqueles caras lá na frente, babaca, falando bobagem no meio do show, fazendo comentário. E a música, que é a coisa mais importante, que é o que elas estão focando, que elas estão fazendo música. O que elas estão querendo, uhum, que as pessoas gostem ou não gostem, porque é ok você não gostar da banda. Como você falou, você gosta de Nervosa ou não gosta de Nervosa. Não é porque elas são mulheres ou não, mas é porque o som é bom ou não.
Exato.
Mas os comentários, fica aquele arzinho de que, né, é outra coisa acima da música delas. Eu acho que deve, isso incomoda muito, né? Com certeza.
Eu vejo que é um monte... Mas eu vejo, assim, um monte de músico frustrado.
Uhum.
Um monte de homem frustrado. Tipo assim, eu toco guitarra, uhum, eu como homem toco guitarra e nunca cheguei no Rock in Rio. Por que que elas chegaram?
Porque elas...
É dessa maneira bem, que eu vejo, entendeu?
Sim.
Exatamente, elas chegaram porque elas mandam bem.
Sim.
Né? Elas são...
É, a gente tem um monte de exemplo no mundo aí, que bandas de punk que os caras não sabiam nem tocar acorde, ficaram milionários, e tem um monte de guitarrista que fica 10 horas tocando guitarra por dia e não ganha dinheiro. Porque música é subjetivo. Não. É lógico que você tem que estudar e tudo mais, mas a música, no fim das contas, é pura emoção, e a Nervosa e outras bandas de mulheres botam emoção ali e elas não estão nem aí se eu toco com a técnica do John Petrucci ou igual o Steve Vai. Não, elas querem fazer um som delas. Elas não querem se comparar.
Elas querem fazer uma música bem diferente. Elas querem fazer o som. Elas querem fazer a música delas. E o reconhecimento é consequência disso. Elas não estão ali no palco para ter aprovação
não,
de homem.
Não,
não, mano. Não, deixa pra lá, vai, nem vale a pena.
Vamos falar de coisa boa, vamos falar de outras mulheres maravilhosas. Ali nos anos 80, depois a gente passa, né, adora a rainha maravilhosa, né? Pelo menos no meu imaginário, eu lembro muito, assim, do quanto foi importante na época que apareceu White Zombie, né? E a Shan e a Izel tocando baixo. Dentro daquele meio do metal, você acha que talvez ela tenha sido uma das grandes precursoras, assim, nos anos 80, de uma musicista mulher dentro de uma banda grande ali com vocalista e tudo? O que você acha da importância dela, assim, nesses anos 80?
Pra mim é do mesmo jeito. Sim. De Janis e Doro, tipo assim, foi, teve o seu papel ali naquele momento, tipo, ela ajudou a inspirar outras, sim, mulheres.
É porque veio tendo uma geração que a gente vai chegar nos anos 2000 que viu ela no palco tocando.
Isso. Exatamente, então, tipo assim, e mais uma vez é aquilo que eu já comentei. E se ela não tivesse feito isso?
Talvez ia ser mais lenta.
E se ela,
né,
não... Exatamente. Sempre tem que ter aquela revoltada, né? Eu vou colocar ela nesse termo. Sempre tem que ter, né, aquela que fala, meu, não quero seguir o padrão, não quero ser a mesma coisa. Então, pra mim, todas são extremamente importantes. Sim. Cada um na sua vertente, cada um no seu estilo, né? Porque na hora que você pega musicistas, né, várias baixistas, várias guitarristas, você vai comparar ali, né? Você vai comparar a maneira com que cada uma, sim, toca, né? Não, você não vai comparar no sentido de uma toca melhor, uhum, ou pior, né? Cada um tem o seu, sim, estilo, cada um tem a sua característica. Aí você fala, nossa, olha só como eu não tinha reparado, uhum, nisso, né? Olha como é bacana a maneira dela. Esse jeito que fulana faz é bacana, chama atenção. Então, para mim, são todas extremamente importantes. E se não tivesse... Sim. Coitada de nós,
sim,
hoje em
com
dia.
Com certeza. Já puxando isso, já falando do metal, né? Mas, por exemplo, essas as grandes mulheres, talvez, no rock, por exemplo, a Debbie Harry no Blonde, né? As irmãs Anne e Nancy Wilson do Heart. a Stevie Nicks do Fleetwood Mac. Você acha que elas mesmo não tocam metal, não tem nada a ver com metal, tocam New Age, uma coisa assim. Acho que essas figuras dessas três, do Heart, do Blonde, da Fleetwood, elas inspiram também o metal ou mais pela representatividade do que pela música? Como você enxerga, você que gosta de metal, quando você pensa na Debbie Harry, Stevie Nicks e nas irmãs Wilson, como é que você enxerga a importância delas?
Eu enxergo que, assim, elas ajudam no caso, né? Eu gosto de metal, porém, você acaba sabendo a história delas, né? Onde cai aquela história de respeito, de, tipo, não curto o estilo delas, mas, pô, né? Olha o quanto elas foram importantes na história. E fora que elas também, a postura delas, né? Tipo, hoje em dia, esse termo, ele tá muito batido. Né? Mas a história da mulher empoderada começou aí, né? Começou através delas. Elas que vieram com essa imagem de, peraí, mulher faz, mulher acontece, mulher ela tem presença. Sim. E aí, então, assim, mesmo que a pessoa não curta o estilo delas, mas acaba tendo uma certa referência. Né? Se você, por exemplo, faz uma entrevista, elas podem até não ser citadas. Vamos supor, na entrevista você faz a pergunta lá, que mulher te inspirou no metal? Sim. Ah, vamos supor, adoro pé. Aí, adoro, perfeito. Mas aí, a hora que você tá conversando ali, né? Assim, tá na entrevista, você tem uma relação mais íntima com a pessoa ali. Aí, a hora que você comenta o nome delas, elas falam, poxa, sim, verdade, sim. Né? Por quê? Por que às vezes a gente não vai lembrar? Porque não é o estilo que a gente gosta. Mas na hora que a gente lê o nome, na hora que você lembra, você fala, meu... Olha quem que eu esqueci, porque a...
Como que eu não falei da Debbie Harry? Como eu não falei da Stevie Nicks?
Isso, exatamente. É. Mas aí se você pega alguém do estilo, que curte o estilo delas, né? Que monta, por exemplo, uma banda do estilo delas, elas vão ser as primeiras a serem citadas. Sim. Então é dessa maneira que eu vejo. A inspiração, ela se mantém.
Sim.
Né? Acredito que tem muita mulher no metal... Né, que foi isso que às vezes já aconteceu. Eu não gosto de melódico, mas eu adoro a voz da Simone Simons.
Uhum,
né? Tem gente do thrash metal, por exemplo, que é algo completamente diferente. Mas por quê? Né? Mas o meu exemplo de thrash metal, ela não vai falar da Simone Simons.
Sim.
Mas ela vai ter uma certa referência e respeito.
Sim.
Que eu acho que é o que acontece com a Debbie Harry, enfim, com a Stevie Nicks e tudo mais.
Não, bacana. Depois, vamos dizer assim, que depois que teve a Dor, né, Girls' School, a Runaways, teve uma questão geracional. Demorou um tempo, né, para aquelas meninas crescerem, vendo essas mulheres tocando, né, até chegar nos anos 90, né. Nos anos 90 tem um fenômeno muito particular, principalmente na Holanda, né, que começou ali com The Gathering. O que você acha do The Gathering? O que você acha da Anneke van Giesberg? O que você acha da Sharon Aden, do Within Temptation? Por que na Holanda começou esse movimento nos anos 90 ali com essas bandas sinfônicas, começando ali com The Gathering e o Within Temptation? Como é que você enxerga? Você curte esse movimento? Você acompanha? Como é que é?
Então, vamos lá. Lá vai. Eu curto, sim, do The Gathering. Vou dizer que a banda, inclusive, juro por Deus, eu queria muito conseguir entrar em contato com ela para participar do quadro.
Uhum.
A gente já fez, acho que fui eu, inclusive, que fiz uma homenagem a ela no quadro, né, do Girls on the Front. Mas a gente queria uma entrevista. Né, a voz dela é sensacional. Eu vi um vídeo dela com a Simone Simons, que para mim é de chorar, né, ao vivo, né? Pra mim é surreal, né, aquilo, pra quem gosta. O porquê que veio da Holanda? Cara, eu nunca parei pra pensar o porquê. O que aconteceu na Holanda, naquele...
O que tinha na água ali, né?
O que tinha na água ali, até mesmo... Eu sou de 89,
uhum.
Né? Então, tudo que eu conheço anteriormente é de pesquisar.
Uhum.
Né? Então, muitas bandas eu vim conhecer, vou falar bem a verdade, tipo, eu tô com 31, sei lá, de 22, 23 anos pra cá, porque é muito grande, né?
É.
E a gente tem a mania de, quando a gente gosta de uma banda, a gente só escuta aquela banda.
Sim.
Enquanto, né, você não enjoa.
Gasta ela até o final.
Exatamente. Então, assim, a questão da Holanda, eu nunca parei pra pensar o que tinha naquela água, não.
É.
né? Não sei se houve uma reuniãozinha ali, a mulherada falou assim, olha, vamos dar uma de louca.
Vamos fazer umas bandas de metal sinfônico aqui.
Vamos fazer umas bandas de metal sinfônico, né? Eu só tenho a agradecer que elas fizeram isso, porque, meu, se tornaram muita referência. Sim. Através delas vieram muitas bandas de metal sinfônico. Sim. Né? Então, isso é uma pergunta aí que... Eu vou até pesquisar, tipo, será que houve uma revolta interna, tipo, porque parar pra pensar, né, é um local específico.
Sim, porque depois, logo depois, né, The Gathering e The Within Temptation, você teve inúmeras bandas lá. Você teve o After Forever, né? Na época que a Flor Jansen foi a primeira banda dela, antes dela ter o Revamp, depois entrar no Nightwish hoje em dia, né?
Uhum.
E aí inspirou uma cena, a própria Simone Simons. A Simone Simons, ela é da Alemanha, né? Mas o Epica é da Holanda, né? Então tem todo aquele... Delen, acho que é da Holanda também. Tem muita banda. Então, assim, depois desses anos 90, com talvez o The Gathering e Within Temptation, aí veio uma enxurrada, né? Que a gente citando aqui rapidinho, teve a explosão, que é daqui da Finlândia, né? Que eu moro aqui na Finlândia, a Tarja Turunen, no Nightwish. Foi uma explosão. Quando apareceu, foi todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que porra é essa?
O
que tá rolando aqui? Que essa mulher tá cantando, meu Deus do céu. Aí você teve o Lacuna Coil também, que é uma banda da Itália, com a Cristina Scabia, que ela é fantástica. Uma mulher que passa uma mensagem muito positiva também. Seguir ela nos stories é bem legal, assim, que ela fala pras meninas novas e tudo. Ah, para de usar maquiagem, eu acordo assim de manhã. Ela tem uma coisa bem pé no chão, né? E a Simone Simons, você comentou, né? Tem o Delenco, a Charlotte Vessels, tem... E talvez mais recente dessa representação... A gente tá citando as bandas que, vamos dizer assim, grandes, né? Esses são os mainstreams das mulheres. E a Izzy Hale do Hailstorm, né? Que talvez seja hoje uma das maiores representantes do metal, assim, mainstream, entre aspas, dentro dessas mulheres. Como é que você vê esse fenômeno dessas mulheres nessas bandas maiores, assim? Antes de a gente entrar no underground, como é que você enxerga essa coisa das mulheres nessas bandas grandonas, assim?
Eu comecei a gostar de Nightwish muito, muito nova ainda, com a Tarja, através da minha irmã, né? E depois eu vim descobrir Epica. Então, para mim, elas estão ali muito, muito próximas. Acho que esse movimento que aconteceu, né, de metal sinfônico foi o tipo um Big Bang que precisava.
Sim.
Porque até então, vamos voltar. Até então tinha a Janis, do rock, com a voz mais rouca, né, expressiva.
Sim.
Aí depois a gente teve as The Runaways, que não era, né, que era um rock mais rebeldezinho, vamos colocar assim, só pra, né?
Hard rock, né?
Não, hard rock. Depois tivemos a Doro.
Sim.
No heavy metal mesmo, no pesado.
É, fazendo um heavy metal tradicional, né? Vamos dizer
assim. Isso, que não tínhamos também.
Sim.
E aí, e quem que nós tínhamos no sinfônico? Até então, de mulher, não tínhamos nada.
É. Precisava da mulher com a voz lírica para mudar.
Isso.
E criar um gênero, né?
Exatamente. Aí esse gênero veio, e assim, para mim hoje o melódico é minha paixão. Sempre vai ser. Né? Sou apaixonada pelo melódico, apaixonada por André Matos e todas as bandas e suas vertentes, porque eu gosto desse lírico com o pesado.
Sim.
Né? E aí quando veio esse fenômeno, né, vamos dizer assim, esse Big Bang, que não tinha, eu acredito que toda mulher que gostava de rock, gostava de heavy metal, né, e tinha essa voz lírica, falou, meu, é agora.
Esse momento é todo meu.
Agora, esse momento é meu, chegou a minha vez. É dessa maneira que eu vejo, sabe? Que havia muita mulher que gostava já de heavy metal, mas não achava uma oportunidade ou um espacinho ali, porque era tudo muito fechado. E aí, na hora que veio a oportunidade, foi quando surgiu esse monte de bandas líricas.
Sim.
São referências até hoje.
Com certeza. Foi a grande força do jeito de cantar da mulher, transformou e criou um gênero novo, né? Então isso é muito importante, né? Você criar um subgênero do metal que depende totalmente do que as mulheres poderiam fazer com a voz delas pra criar um negócio novo, né?
Exatamente. Aí a gente precisa parar pra pensar o quanto a gente conquistou como mulher no heavy metal. Eu falo a gente no sentido de né, eu me coloco ali dentro, tipo, né, meu, vamos lá, vamos arregaçar as mangas. E aí, ainda assim, ainda hoje, ainda testado muita coisa. Se veio um subgênero onde surgiu graças à voz da mulher. Sim. E ainda assim, por exemplo, quando você vai falar da Simone Simons, se fala da beleza, se fala do físico.
Sim.
Quando vai falar da Tária, a mesma coisa. Sim. Só que a galera não fala que graças à Tária, graças à Simone, surgiu um gênero que não tinha antes.
Sim, com certeza.
Que graças a elas abriram portas para outras cantoras líricas.
Sim.
Né? Isso não é comentado. Para quando numa reportagem com elas se comenta algo assim.
É.
A Tária mesmo, eu posso estar enganada, eu nunca li.
A gente tá aqui fazendo esse episódio pra mudar isso aí. Então, galera, ó, presta atenção.
Isso aí, ó, galera.
Presta atenção,
hein? Por favor. Tem muita mulher bonita assim.
Sim.
A mulherada, eu acho que ela tem todo o direito de se vestir ou de um jeito mais sexy, ou de um... Enfim, independente da forma que ela se vestir, ela não
música
tem que se julgar.
É o que ela tá fazendo.
Mas é a música em primeiro lugar.
Sim.
Primeiro, assim, elas se vestem do jeito que elas querem, sim, do jeito que elas se sentem bem. Independente se é de salto no palco, se é de tênis, se é de shorts, se é
coturno,
de calça,
etc.
Coturno. A maquiagem dela é muito fraca, a dela é muito forte. Independente disso, entendeu? A gente precisa valorizar
o som,
a música, sim, entendeu? O que está sendo apresentado.
Sim, com
certeza.
É o que
eu falo, a gente precisa abrir, expandir bastante, sim, deixar o preconceito de lado.
Com certeza.
Porque quando eu não gosto, por exemplo, quando eu falo, eu não curto tanto o Megadeth.
Uhum.
Não é porque é uma banda de homem.
Sim, é porque o som não te emociona.
Eu curto estilo, eu respeito, tô sempre procurando ouvir um álbum aqui, um outro ali, para poder conseguir,
sim,
falar, enfim, comentar.
Referência.
Ter uma referência, mas eu não gosto deles, porque eu não curto, né? Não gostar não é nenhuma expressão certa.
Eu
não curto eles porque eles são homens.
Uhum.
Eu não curto por causa do estilo de música.
Sim. Né? Totalmente ok.
Tá tudo bem,
sim,
porque
tá tudo bem.
Né, a gente pode gostar mais de um ou de outro.
Sim.
Né? Eu não consigo entender. Tipo, eu não gosto de mulher no palco. Oi, velho.
O problema tá nos olhos de quem tá vendo aquilo ali, né? E falando, a gente falou um monte de pano mainstream, então anota aí, galera. Lembra que nossos episódios do Sancho no Estúdio, a gente tem, na descrição do episódio vai ter um link de uma playlist oficial do episódio, então vai ter todas as mulheres que a gente tá citando aqui, vai ter pelo menos uma ou duas músicas dessas panas todas. Então só pra gente passar aqui, antes de começar com o papo e seguir pra falar sobre o Brasil, porque aqui é Brasil, porra!
Uhum.
A gente tem que falar, talvez as maiores bandas, né, com mulheres integrantes, né, que a gente já citou bastante, que é, né, Warlock, né, Nightwish, Within Temptation, o Epica, Lacuna Coil, o Arch Enemy, que a gente tem que lembrar que a Angela Gossel, né, quando começou, né, cantando gutural, já é uma mulher cantando já com metal vocal rasgadaço, né? Inclusive, Angela é o nome da minha filha.
Olha só, lindo nome.
Aqui é maravilhoso, tem uma banda de death metal melódico da Suécia com um vocal rasgado, né? Hoje é a Alicia que tá cantando, né? Depois que a Angela saiu da banda. Aí tem o After Forever, né? O Leaves Eyes, Sirenia, também é muito importante. Tristânia, uma banda da Suécia também só com mulheres, que é o Crucified Barbara. A banda de heavy metal bem tradicional. O Amaranth.
Ela gosta muito, por sinal.
Fear of Tragedy. O Delane. The Gatorade, que a gente já citou, né? O Otep. In This Moment. Lunatica. Draconian. Diagnostic. Talvez a mais pop, né? Dentro do... Algumas pessoas falam que é metal, mas algumas pessoas falam que não é. Mas eu acho muito importante o que eles fizeram, que é o Evanescence, né? Eu acho que as pessoas subestimam muito a Emily, né? Eu acho que... não, é muito pop. Não, mas eu acho ela importantíssima, o que ela fez. O que você acha do Evanescence, assim? É importante também pro movimento total do metal? Como é? Ou você tenta separar? Ou não, é tudo a mesma coisa? Ela inspira também?
Não, pra mim, não tenho essa de separar, não, tá? Uhum. Inclusive, a gente tava comentando Evanescence essa semana, né? Emily, ela tem aquela voz cristalina, às vezes mais forte, enfim, né? Só quem acompanha o trabalho dela consegue... Ela canta com a alma.
Uhum.
Aí a gente para pra pensar. Eu não vejo o Evanescence mais pop.
Uhum.
Sim, pop porque ele ficou mais popular.
Sim, sim.
Mas é um som pesado.
É pesado.
É um rock and roll de qualidade, né? Mas assim, eu vejo que... E ela inspira muita gente.
Sim,
ainda,
com certeza.
Né? Você, hoje eu escuto menos do que eu escutava anteriormente, quando eu era mais nova. Mas a hora que você fala Evanescence, desculpa, para mim vem mais imortal da mente. E vem aquele clipe Bring Me to Life.
Uh-huh.
Né, que foi, meu...
Não, foi uma explosão. Quando o negócio apareceu...
Foi uma explosão.
Nos anos 2000, foi loucura, né?
Exatamente. Nós não tínhamos aquilo. Sim. Nos anos 2000, quando aconteceu, eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Era muito novinha.
Até pra mim. Em 2000, eu tinha já quase 20 anos. Quando eu escutei aquele negócio, com o vocal dela diferente, aí tem um cara cantando rap no meio, uma coisa meio
exatamente.
New metal. E uma estética bem legal, pesadona. Assim, eu falei, caraca, essa banda é boa, hein, meu irmão? Tem que escutar esse negócio.
Essa banda, onde veio?
Sim.
Por, né?
Sim.
Como que a gente não... Como não valorizar a importância do Evanescence?
Sim, não pode torcer o nariz, não.
Não tem como, né? Sem contar que a Emily, ela sempre teve uma imagem muito... A imagem dela era muito forte, né? Ela era sempre muito... Eu não vou dizer taxativa, mas ela era sempre muito... Na hora que você via a Emily ali, ou num clipe, ou dando uma entrevista, ou fazendo uma apresentação ao vivo, meu, é como se não existisse mais nada ali, a não ser ela.
Ela é daquelas pessoas magnéticas, né?
Isso, né? Ela chega e fala, agora quem toma conta aqui sou eu...
Sim.
É como se não existisse mais nada. A presença de palco dela, a presença dela é tão forte que ela meio que apaga, né? Tipo, quem tiver ali por perto, meu...
Eu não sei o nome dos caras da banda dela, tenho a menor ideia.
Bom, a hora que você fala de Evanescence, você lembra o que é da Emily, você não lembra o nome do bater, não é desmerecendo,
não,
gente.
É porque
não é
ela
isso.
É uma figura magnética e ela toma atenção, né? Não por
exatamente.
Ser mulher, mas por tudo, né? Por tudo.
Pelo aquilo que ela representa,
sim.
Pela voz, pela presença que ela tem ou no palco, ou numa entrevista,
sim.
Ou num clipe, por exemplo, ao ouvir um álbum dela, você vê o quanto ela é importante. Eu parei pra pensar agora que você comentou, eu não sei o nome dos caras da banda. Eu não tenho noção do nome dos caras da banda.
Ok, e provavelmente eles não importam. Então, eles falam assim, não, deixa ela brilhar.
Tipo, a gente tá bem aqui, ó. A gente
bem.
Tá fazendo nosso trabalho, a banda tá fluindo, e é o que importa.
Sim, com certeza.
E até mesmo porque quando você vê ela também não se comporta como estrelinha.
Uhum.
Tipo, ah, eu sou a foda, a banda não existe, né? Porque às vezes acontece muito
acontece.
Né? E não é essa imagem que a Emily passa. Né?
Não,
então,
bacana.
Aí você também já vê a personalidade da pessoa,
sim.
Ou a humildade dela.
Uhum. Muito bom. Agora vamos pro Brasil, porque agora o negócio vai ficar, vai pegar fogo aqui.
Eita, agora vai.
Vamos viajar pro Brasil. Quais as bandas que a gente pode citar? Você pensa, metal brasileiro com mulheres, é lógico que a gente, talvez o que vem na cabeça primeiro seja Nervosa, né?
Nervosa.
Mas o que você traria pra uma lista, se fosse tipo de cabeça ou umas coisas que tipo essas tem que ouvir, que isso representa o metal brasileiro, tem aquela cara do Brasil, né? Quando a gente pensa em metal brasileiro, você sempre pensa Sepultura, né?
Angra,
Xamã, Alma, Crisium, etc. E das mulheres, quais são essas bandas que a gente pensa, são, não, metal brasileiro também, a Nervosa tem que estar nesse meio, Luxúria de Lilith, Hell Arise, No Way, Valhalla, ela é até de Brasília, eu lembro que, inclusive, a vocalista é a que toca batera, é sensacional. Quais outras bandas que você traz, assim, do Brasil, não necessariamente do underground, mas você acha que tem tudo pra ser bem, bem grandes, assim, dentro
bem
do metal
sucedida.
Do Brasil?
Bem-sucedida. Bom, talvez eu vá comentar aqui bandas que eu curte mais, tá?
Uh-huh.
E muitas delas é que, inclusive, a gente já fez entrevista no quadro.
Legal.
E muitas estão na lista.
Uh-huh.
Inclusive, se alguma delas, dessas bandas, estiverem ouvindo, por favor, nos respondam.
Uh-huh.
A galera não responde a gente. Depois o pessoal reclama. Ai, a gente não tem apoio no metal.
Então, confere e-mail, confere e-mail.
Confere e-mail, confere Instagram, Facebook, tudo, gente. Tudo que a gente entra em contato.
Ah.
Bom, quando se fala, então, no heavy metal brasileiro, que me vem à cabeça a Vandroia, Sinaia,
sim.
Hateful Murder, que eu fiquei assustadíssima com eles ao vivo. Eu falei assim, não é possível que ela tá cantando desse jeito. Não é possível que é uma mulher. Não é possível que ela tenha essa voz. Eu fiquei bem assustada positivamente. Porque, assim, eu não esperava. Eu já tinha visto vídeos, enfim. Mas ao vivo, né? Quando a gente vê uma banda ao vivo, a gente se surpreende bastante.
Sim, com certeza.
É, Miastenia é uma banda que eu conheci há pouco tempo. E eles trazem uma temática muito boa, né? Não vou lembrar o nome dela, eu só lembro o sobrenome, Ekate. Ela faz um trabalho sensacional. E uma banda que eu acho que a gente precisa comentar é a Soulspell. Por mais que existam vocalistas homens também, mas o trabalho da Daísa Munhoz ali é sensacional, né? Que ela também é do Vandroia. Eu acho que hoje ela tem um respeito muito grande. Eu conheço o trabalho da Daísa lá de 2013, 2014. E ao longo, né, desse tempo, o respeito que ela conseguiu, né, pelo trabalho, pela postura, é algo que pouca gente consegue, independente do gênero. E sem contar algumas meninas que... Eu não sei se você acompanhou que o Soulspell fez uma audição para novos vocalistas.
Eu não cheguei a ver, não. Não acompanhei, né?
Foi muito bacana. Inclusive, quem ganhou foi a Cacau Pinheiro, que tem uma voz linda. Em segundo lugar, se eu não me engano, ficou a Randa Pinheiro. Acho que esse é o nome, tá, gente? Se eu errar, me perdoa. Que tem outra voz linda. Temos a Nina Guimarães, que é uma outra finalista, que tem uma voz e representa o rock, né? O heavy metal brasileiro sensacional. Então, assim, são pessoas que precisam de destaque. Né? Elas não tinham tanta mídia, vamos dizer assim.
Espaço,
né? Quem pesquisa, quem tá sempre ali.
Quem conhece, né, o nicho, descobre, né? Com certeza.
Sabe quem são, mas que, né, a maioria, infelizmente, não conhecia. E eu gostaria de destacar uma banda daqui de Araraquara, que eu conheci também já faz um tempo, que chama Blixten, que é uma banda onde a vocal é mulher, né, a Kelly Hipólito, e ela tem feito um trabalho muito legal. Então, se vocês puderem aí dar uma conferidinha, depois, se quiserem me chamar, eu mando algum material aí, é bem legal.
Com certeza.
Esqueci de uma. Desculpa.
Sim, diga lá.
Escrota.
Ah,
a Escrota,
sim.
Ela tá ganhando uma visibilidade muito grande.
Eu adoro esse nome.
Eu também. Eu vi a Escrota ano passado, num evento que elas fizeram aqui em Araraquara. E a hora que eu vi o nome, eu falei, caraca, mano, que nome, né? Expressivo. Na hora que eu peguei as letras pra ler... Não, eu fiquei louca. Uma banda, assim, com uma boa música, letras de representatividade mesmo.
Sim.
Inclusive, o novo álbum delas, tá, se eu não estou enganada, tá com uma participação da Mai Puertas, do Torture Squad.
Legal.
Nossa, gente, então, assim, é uma banda que merece aonde elas estão chegando. Mas elas são sensacionais.
Sim,
inclusive,
então...
tem matéria delas lá no nosso quadro. Se quiserem dar uma olhadinha lá, tem entrevista. A galera precisa conhecer.
Sim, tem que conhecer, tem que correr atrás. Da dia que eu fiz uma pesquisa, que eu conheci, ou fui fazer uma pesquisa para conversar com você, que tinha que ter um pouquinho de conhecimento, né? Mas que a gente não citou, né? A Vulcana, né? A Flama.
A Vulcana.
Vulcana, né? Vulcana eu lembro de cabeça, assim. Pandora, né? O Semblante. Tem Corporate Death, Cauterization, Eclíptica, Occultan. A Sinai, você comentou, né? O Midnightmare também. A Vandroia, você comentou. Arandu, Aracua, né? Que tem uma coisa meio indígena, né? O Dark Sheep. O Fenris Scar. Final Disaster. A Inraza. Losna. Miastenia. A Quintessent. Save Our Souls, Shadow Side, e é uma banda de Brasília bem legal, que a gente até, as meninas entraram em contato com a gente uma vez, que é a Istamira, que também faz um metal extremo. Por que a maioria das bandas de metal com mulheres são de metal extremo? Tem algum motivo pra isso? Elas estão com raiva e querem botar isso pra fora? Como é que é?
Então, é uma coisa que a gente já parou pra pensar, sabe? Inclusive, tem uma banda que a gente precisa comentar, que é a Cripta, que tá chegando. Com a Fernanda Lira.
Sim.
A Luana D'Ameto, Tainá Bergamaschi, E eu tô esquecendo de uma e elas vão me matar. Não vou lembrar todas. É. Eu tenho certeza. A cripta, inclusive, vai ser de death metal.
Sim.
Então, assim, eu acho que a mulherada, elas estão pegando. Isso é um machismo mesmo, tá? Uhum. Opinião, assim,
não,
sem pesquisa nenhuma.
Vamos tentar descobrir aqui.
Mas sem pesquisa nenhuma, porque não é comum mulher cantar thrash metal.
Eu acho muito foda.
Eu acho assim, tipo, né, o que elas fazem, assim, eu sou aquelas que ficam de boca aberta.
Sim.
Né, quando eu vi a Mai do Torch Squad cantando com a voz limpa, e aí logo de seguida, no stories dela mesmo, ela cantou com a voz limpa e depois ela cantou gutural, eu fiquei... Hã? Velho?
Que é isso?
Como a pessoa ela tem tanto poder na voz, né? Que ela consegue as duas, dois extremos, né? O limpo, o cristalino, com aquele gutural. Eu acho que seria uma questão de destaque mesmo, né? O dom também. É. Eu acho que eu, por exemplo, com essa minha voz, nunca eu cantaria um gutural. E com a Fernanda Lira, a mesma coisa. A Fernanda, ela tem uma voz lindíssima.
Sim,
mas eu acho que ela... Não, perfeita, perfeita. E ela também canta umas coisas, assim, às vezes nos stories que você fala. É. Não tem muito o que falar, né? E aí eu acho que é uma questão de... Vou dizer meio que coincidência,
uhum.
tá? Por causa da mulherada tá muito por esse lado cultural.
Uhum.
Acho que tem a questão do gostar, né? No caso, vamos falar, por exemplo, da Fernanda Lira e da Mai Pertas. Elas têm a voz cristalina linda, elas, né, têm essa potência na voz, só que o gutural, ela é... Pro estilo trash, né? Não tem... Pra uma mulher cantar é muito difícil.
Sim, com
eu
certeza.
Acho difícil. A hora que você vai conversar com elas têm toda uma técnica.
Sim,
gente,
com certeza.
Que,
não,
eu acho
difícil.
Sensacional. Então, acho que é uma questão de destaque mesmo,
sim.
né? É muito comum a mulher cantar mais suave,
sim.
mais meigo, aquela coisa, né?
É.
Né? Mais feminina. Né? A hora que você coloca elas pra ouvir, você não identifica que é uma mulher.
Uhum. Não. Eu lembro exatamente. A primeira vez que eu vi um show do Arch Enemy foi num festival aqui em Helsinki que chama Tuska, né? O famoso Tuska. E o Arch Enemy tocou exatamente antes do At The Gates. E o At The Gates tá aquela grande banda do começo, death metal melódico, de Gotemburgo, não sei o quê. Quando o Arch Enemy tocou e a Angela começou a cantar, tipo, assim, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo? Pelo amor de Deus. E assim, ela canta tão animal, assim, tão poderoso o negócio. Quando o At The Gates tocou logo em sequência, o cara tava xoxo, assim. Ela botou ele no bolso, assim, muito. Mas assim, demais, assim, muito. Tava, tipo, por isso que eu até sacanei que é Angela Gossel, infinito vocalista do At The Gates. Porque quando elas aprendem a técnica, fica muito poderoso, né? A gente deixou pro final, né, aqui praticamente falar sobre a Nervosa, né? A Nervosa que, como você falou, né, o Runaway separou e virou 5 ramificações, né? A Nervosa se separaram, a gente não vai entrar aqui em treta, porque não sei o que, mas a gente acabou ganhando 2 bandas agora, né? A gente ganhou a Cripta e a Nervosa voltou, e que agora a Nervosa virou uma banda internacional, vamos dizer assim, né? Que entrou a Diva Satânica, que é a vocalista lá do Blood Hunter, que é uma banda da Espanha. A baterista é uma grega, Lenny Nota, né? A baixista Mia Wallace, da Itália, que já tocou com ABBA, etc e tal. Você entrevistou a Diva Satânica, né? Qual é a expectativa dela de entrar nessa banda que já é grande, brasileira? O que você sentiu do papo com a Diva Satânica sobre a Nervosa? Assim, como é que ela enxerga a Nervosa, pra ela, é aquela coisa tipo, nossa, é uma super banda? Ela com a visão europeia, assim, como é que é?
Então, assim, quando eu conversei com ela, eu nem esperava que ela ia me responder, né?
Uhum.
Eu mandei recado e aí ela foi super simpática, extremamente educada, acessível. E aí, assim, na entrevista, né, e conversando com ela no inbox, né, do Instagram, ela me pareceu bem, bem tranquila, no sentido de... Né?
Sim.
Eu sei que eu dou conta do recado.
Vou encarar essa responsa, né?
Né? Vou encarar essa responsa. Ela tá muito feliz, né? Vamos dizer assim, com a com a recepção que os fãs brasileiros estão dando para ela, disse que não estava esperando, uhum, né, esse calor, né, brasileiro, de, né, de todo mundo estar acolhendo ela. Sim. Isso também era algo que eu não estava esperando, né, que a gente tenha acompanhado.
É, porque, justamente, sim, também foi surpreendente para mim até. Eu acho que o movimento que a Pri Camaral fez, eu acho que foi certeiro. Ela já sempre acompanhou essas meninas, ela fez uma audição das meninas que ela já acompanhava em rede social, ela já conhecia o trabalho, então assim, ela não quis perder o momento de já falar assim, não, nervosa, tamo viva aqui com essas novas integrantes, e mudou tudo, e eu acho que a Pri Camaral fez um trabalho sensacional nisso, de trazer a Eleni, a Mia e a Diva Satânica pra banda, assim, e transformar a banda no que todo mundo na expectativa de quer ouvir como é que vai ficar esse negócio agora, né?
Como que vai ser? Inclusive a Diva comentou que ela chegou a se apresentar com a Nervosa há um tempo atrás.
Uhum.
Elas já se conheciam, então ela disse que foi... que ela ficou surpresa, né, com o convite.
Sim.
Mas que ela já entendia como que funcionava a banda.
Uhum.
Né? Eu acho que é por isso que ela tá confiante, tá tranquila. Eu imagino que, né, ansiedade, né?
Nervosismo, né, e tudo.
Nervosismo de uma banda nova, sim, shows e...
É, mas ela já tem bastante produção, experiência com o Blood Hunter, né? É, o Blood Hunter
ela
é uma banda...
tem uma bagagem muito boa.
Sim, com certeza.
É uma banda super bem conceituada na Espanha, a galera gosta bastante.
Sim, bastante. Eu comentei contigo, o baixista, o Daniel Lucis, ele é meu amigo, o baixista do Blood Hunter.
Ah, olha só.
É, bem bacana.
Tá vendo? Coincidências da vida.
As coincidências da vida. Mas é pra gente terminar mais ou menos o papo, pra gente seguir. Eu não quero tomar mais o seu tempo, mas eu queria falar sobre isso, porque eu acho muito importante, porque alguns anos atrás, a Fender, quando entrou um novo CEO, que era até o cara da Disney, ele trabalhava na Disney e ele foi contratado para ser o novo CEO da Fender. E a gente sabe que a Gibson teve problemas financeiros e tudo, de instrumento musical, guitarra e tudo. E aí esse cara chegou e falou assim, cara, a gente precisa entender quem é o nosso público, porque ele nunca teve uma... Nunca fizeram uma pesquisa extensa sobre quem é que tá comprando nossas guitarras, quem é que tá comprando nossas coisas. E eles descobriram que 50% dos compradores de novas guitarras Fender são mulheres. Você acha que o futuro do rock é feminino?
Com certeza. Eu sempre brinco que a gente está dominando o mundo aos poucos.
Sim.
Né? Aos pouquinhos ali a gente está dominando tudo. E eu acredito que essa questão da mulher querer esse instrumento seja essa... Tudo essa galera que a gente já comentou, tudo, uhum, é feito delas.
Sim.
Ontem mesmo, juro por Deus, sem zoeira, ontem, sábado, eu estava negociando uma guitarra. Eu não toco, eu não tenho ideia de como tocar, mas eu estava negociando. Mas eu quero aprender.
Sim.
Ah, eu quero me tornar musicista profissional, de jeito nenhum. Mas é uma guitarra e achei linda e eu quero aprender. Então eu acredito que é isso.
Uhum.
Né? Na hora que você tá ali ouvindo uma banda e você tá vendo uma mulher tocando pra caramba. Meu, eu sou apaixonada pela Oriente, curto pra caramba o trabalho do Oriente da Nira. Enfim, né? Tem a Prica que toca pra caramba, sim, a guitarra. Não vou comentar muitos nomes, porque eu não vou lembrar de todos aqui. Uhum. Mas olha, que você vê essas meninas no palco, você fala também, quero.
Sim, quero esse negócio aí.
Eu quero aprender, eu, sim, quero saber como é que funciona.
É.
Então, e com isso, é onde eu falo, a gente precisa ainda mais de reconhecimento.
Sim.
Porque as empresas estão lucrando.
Sim.
Né? Acabam ainda lucrando com o nosso ego.
É.
Porque quando a gente decide, né, aprender algum instrumento, nada mais é do que para satisfazer uma realização,
sim,
pessoal, algo de ego. E aí, então, mais uma vez eu falo, valorizem a mulher,
sim,
no que ela faz.
Com certeza.
Quando a gente pega para fazer, faz bem feito. E a Fender e Bunnies tem que nos agradecer muito.
Sim, com certeza. Tá,
porque
certo?
A galera
enxergar dá, né, essas mulheres representando aí, porque as meninas de... Minha filha tá com 5 anos aqui, daqui a pouco ela tá vendo essas mulheres tocando guitarra no palco, vai que fala, quero tocar esse negócio também. Minha filha já,
ué,
tá começando a gostar
filha...
de música, ela vê essas mulheres e ela fica louca, ela já tem a camisazinha da Blonde, já gosta da Debbie Hair,
então,
é assim que vai crescendo o negócio, né?
Vai tomando uma proporção maior. Minha filha, ela tem 4 anos. Ela vive me pedindo um violão, violão. Ah. Aí a hora que ela vê uma guitarra, ela não sabe muito bem a diferença, né? Uhum. Mas a hora que ela vê uma guitarra, ela também pede. Então, assim, por que ela pede? Porque eu tô... É porque o que eu ensino, sim, é aquilo que eu tenho colocado para ela ouvir, sim, né? Embora eu esteja criando ela sem preconceito musical, sim, então. Mas ela vive me pedindo um instrumento musical.
Sim,
e assim... eu, como mãe, vou procurar fazer o quê? No Dia das Crianças? Dar um instrumento, sim, musical para ela.
É que dura mais tempo, né?
Exatamente. Vai pra vida inteira.
Sim, com
e
certeza.
É engraçado isso, porque a minha irmã, eu lembro quando ela fez 13 anos, o presente que ela pediu pro meu pai de 13 anos foi um violão. Então, assim...
Sim, muda a vida.
A,
né,
gente muda a vida. Pergunta, minha irmã tocou alguma coisa? Não. Hoje ela não deve nem saber o que, que faz mais com violão. Mas era um momento, sim, que ela gostou, que ela queria.
Sim, com certeza. Aprender.
E não pode ter poder... aprender, enfim, conhecer, e tá tudo bem, eu acho que é exatamente por aí mesmo, o caminho certo.
Sim.
Né? A gente tá dominando tudo, né, da maneira mais positiva possível, sim, né, com bastante ainda empecilhos, sim, né, bastante machismo ainda, mas o importante é que essas empresas grandes já nos vejam como uma peça importante.
Sim, com certeza. Né, até, até dá uma moral aqui. Tem uma grande amiga minha, que é a Julie Souza. Ela faz parte de um grupo que chama Hi-Hat Girls, que elas fazem workshops de bateria para meninas que nem sabem tocar. Em várias cidades do Brasil, assim, de meninas até senhoras, elas têm um podcast também, Hi-Hat Girls, então um abraço, ela já foi até entrevistada aqui, Julie Souza também é do metal, adoro metal, ela é maravilhosa, e esses projetos, né, de trazer essa, as meninas que querem aprender um instrumento, falando que se joga, faz esse negócio aí, aprende a bateria aí, vambora, que naturalizar a coisa, né. E pra gente, antes de a gente fechar, eu queria você, quando a gente tava conversando para começar a fazer esse episódio, importantíssimo falar das bandas de underground, né? Quem que você quer trazer esse holofote, assim, das bandas de underground que você já entrevistou, que você conhece, do Brasil ou de fora, que tem essas mulheres representando no metal, pra gente fechar o episódio com essas mulheres? Depois eu quero o nome tudo bonitinho pra eu botar na playlist.
Vamos lá, então. Então, assim, são bandas que eu acho que eu já até comentei, só uma que não. Então, assim, Escrota, sim, que eu acho que é uma banda que a galera precisa ouvir, sabe? Tá com umas letras de que tem nos representado muito bem. A Cripta, que tá para chegar,
sim,
né? Que eu acho que é a maior expectativa hoje do heavy metal, tá sendo a Cripta, porque a gente tá querendo saber o que vai acontecer, o que vem, né? Aquela ansiedade. E uma banda que eu escutei também, que eu achei muito bacana, que chama, eu até preciso ver se não vou falar o nome errado, tá? Inanimalia, tá? É uma banda com uma vocal, assim, a hora que você olha pra ela, assim, a hora que eu olhei, eu falei, nossa, que menina, né, toda meiga, sensível. Me assustei na hora que ela começou a cantar, gente, que voz,
não,
né? Que me veio, assim, hoje, que tem me chamado muita atenção, são essas.
Ah, bacana demais.
Fora que eu gosto muito também da maneira com que o Miastenia trabalha, né? Eu conheci através de uma live da Road Metal mesmo, o trabalho, e fiquei encantada. Então, galera, por favor.
É isso aí. Segue a playlist, vai na descrição do episódio aí que você vai ter playlist isso. Com todas essas... Mais uma banda, uma música das bandas que a gente tá citando aqui. Aline, muitíssimo obrigado. Espero que você tenha curtido o nosso papo. Espero que esse nosso papo que seja importante pro seu trabalho na Road Metal, trazer essas mulheres pra frente. Eu espero que quem ouviu, na humildade, que no maior respeito aqui, pra ouvir vocês, mulheres, tentar jogar esse holofote, dar um espaço aqui no nosso podcast. Nós somos quatro homens falando sobre gêneros musicais, então acho que é legal, a gente tem que fazer isso, tem que dar esse espaço, não por ser mulheres, mas porque sim, Nervosa é foda. O Cripta, tenho certeza que vai ser foda. Muitas bandas que a gente citou aqui são bandaças que criaram movimentos e tudo mais. A gente provavelmente vai fazer um dia um episódio sobre o metal sinfônico, a gente vai falar sobre as mulheres que criaram esse movimento e tudo. Então, Aline, espero que você tenha curtido o nosso papo. Desculpa se eu falei alguma bobagem.
Imagina, eu que agradeço o espaço. Eu tava bem ansiosa com essa conversa. Eu falei, caraca, mano. A gente nunca parei pra pensar em muita coisa, assim, porque a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando, a gente, sim, vai lendo. Mas na hora que a gente olha, assim, pra falar, fica mais difícil.
Sim.
Então, quero agradecer a todo mundo, agradecer a você pelo convite. Por favor, nos apoiem mais. Nós temos muita coisa ainda para conquistar. E com o apoio de todos, gente, independendo de gênero, né? Agora não é falando de homem ou mulher. Tipo assim, vamos apoiar aquilo que é bom.
Sim.
E deixar esse preconceito de lado, porque é mulher, não toca bem, é mulher, não canta bem. Tá na hora já da gente evoluir um pouquinho nisso. Siga o nosso quadro, todo domingo a gente tem uma matéria nova. Às vezes, durante a semana, sai uma edição especial, né? Então, dependendo aí, em breve a gente vai ter entrevista com a Isa Nielsen. Tá? Tá aí.
Olha aí. Olha isso, que momento.
Se preparem que vai vir uma entrevista bem legal. Ela é uma, já topou, a gente só está encaixando aí algumas coisas. Então, siga o nosso quadro. A gente está focando muito no underground também, né? Fora o mainstream, né? A gente faz as homenagens, tudo. Mas quando é o underground, a gente já procura fazer uma entrevista mais completa para a galera conhecer mesmo.
É bem legal.
Tá? Então, por favor, e qualquer coisa... Chamem a gente lá na Road Metal, siga a Road Metal também.
Sim.
Se quiserem mandar alguma, tipo, olha, vou ver essa planta aqui que é bacana, manda lá pra gente. Se a gente puder encaixar no nosso quadro, vai ser encaixado com o maior prazer, tá? A gente tá aberto a novas pautas, a novas bandas, né? Até mesmo da Finlândia.
Sim.
Se você tiver alguma banda pra indicar,
sim,
né, de... que possa encaixar no nosso quadro, manda para nós,
com certeza,
que a gente entre em contato lá com a mulherada e faz uma reportagem bem legal, uma matéria bem interessante.
Bacana. Eu que agradeço pela presença, que você ter aceito o nosso convite. E deixa um recadinho aí, como é que a galera te segue no Instagram, no Twitter, como é que é? Quais são suas arrobas? Quais são as arrobas do Road Metal? Deixa um recadinho pra galera te seguir, te acompanhar nas redes sociais.
Então, ó, nas redes sociais eu tô como Aline Fran Costa. É, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu não tenho Twitter porque eu não consigo dar conta de tanta rede social.
Escolheu
eu já tentei
umas,
fazer
né?
outras. É. Já tentei, mas não dá. Road Metal, vocês podem acessar roadmetal.com.br ou digitar lá na barra do Google Road Metal, que vai aparecer o nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, só colocar lá Road Metal. Digita também lá, Girls on the Front, tá? Que vocês também vão achar muitas matérias legais.
Sensacional.
Pra tirar também qualquer dúvida sobre o nosso quadro, né? Uma coisa que a gente tem ganhado visibilidade. Inclusive, tem muita gente que está copiando o nosso quadro, e isso eu vejo como uma maneira muito positiva, né? E não como negativa. Foi bem legal, assim, a gente ver que depois do nosso quadro surgiu outros veículos de comunicação, sim, fazendo o mesmo, né? Então, a ideia é justamente
nessa pauta
essa.
É quanto mais melhor, né?
Né? No seu caso, quando vocês entrarem em contato comigo, a gente analisou ali, nossa, olha que bacana o que eles estão fazendo, né? Porque nós não tínhamos, nunca tinha ocorrido esse convite, uhum, da maneira com que vocês colocaram. Então, a gente viu isso muito positivamente.
Que bom.
Né? Eu acho que era o que a gente precisava desse movimento.
Sim, com certeza.
Agradeço essa oportunidade que você me convidou há muito tempo atrás.
Tem um tempinho.
Foi logo que eu conversei com a Diva Satânica. Então, assim, não tinha ocorrido muita coisa. Tá? Vocês, assim, entraram no meu, na minha listinha branca. Tenho passado para muita gente o veículo de vocês. Muita gente tem gostado, me dado também um feedback positivo.
Que legal.
Tá, então, sucesso aí para vocês, porque vocês estão com conteúdo muito de qualidade. Não é porque vocês me convidaram, não. Porque antes de eu aceitar, eu acho que você viu que eu te enrolei um pouco.
Não, eu entendo totalmente. Não, foi tranquilo. Falei, não. A gente, vamos conversar, você ficou, mas como é que vai ser esse papo? Não, vamos fazer. E aí falei, escuta o nosso episódio, você vê como é que é o nosso trabalho.
Exato.
A gente faz as coisas mais num modo positivo e tudo. Mas a ideia de fazer esse episódio foi justamente por causa do acontecimento da Nervosa, eu acho que foi muito grande. E pra mim foi muito, eu achei legal o clique pra mim, foi justamente esse de ver essa mudança da banda, criar duas bandas novas agora. e a energia do público comentando, tanto homens quanto mulheres, não foi uma coisa pejorativa como normalmente se vê. E eu pensei assim, pô, a gente precisa falar sobre isso pra continuar nessa toada de, ah, parece que as coisas estão mudando, então vamos fazer um episódio pra jogar um holofote pra as coisas continuarem mudando, a gente só reforçar e dar a voz pra uma mulher que conhece da coisa, conhece das bandas, pra gente ouvir aqui e nossos ouvintes também descobrir um pouco mais sobre o metal heavy metal.
Eu acho que é por isso que eu acabei aceitando o de vocês, porque vocês não foram... Eu vou usar esse termo aqui, mas não sei se seria o termo certo. Oportunistas. Uhum. No sentido, né? Vocês simplesmente falam assim, não, vamos contar a história. Sim. Vamos explicar, enfim, falar toda uma trajetória. Uhum. Né? Porque às vezes vem aí pra nós, ah, vamos falar da confusão que deu, do nervoso, não sei o quê.
Não,
gente, não é esse tipo de visibilidade que as meninas merecem. Não é esse tipo de visibilidade que elas precisam. Né? Vamos falar da música? Vamos. Uhum. Vamos falar da
fofoca
música.
A gente lê lá no Jornal Dia, lá com o Léo Dias, não sei o quê.
Tem site
tem
de
sites
heavy metal
pra isso.
Que fala que é de heavy metal, né? Que faz esse tipo de fofoca. Mas não é o nosso, né? A gente gosta do profissionalismo. Então, sim, eu fiquei muito feliz por isso, porque vocês focaram realmente no profissional. E é isso que a gente precisa.
Sim.
Né? Então, meu, gratidão a vocês aí. Sucesso. E vamos nos apoiar, o underground brasileiro está gigantesco e precisa de muita divulgação.
Tem ainda mais nesses tempos agora de quarentena, tem que ajudar.
Então vamos apoiar assim, as bandas, vamos deixar nos permitir conhecer muita coisa nova. Né? Tanto o mainstream precisa do underground.
Sim.
E o underground precisa do mainstream.
Com certeza.
Agora os fãs precisam entender isso.
Sim, e música não é competição, dá para ouvir tudo.
Exatamente, música não é competição. Então, uma pessoa que ouve o thrash metal, ela também pode ouvir um sinfônico.
Sim.
Não gosto, ok, mas okay, a gente precisa aprender a respeitar.
Sim.
Eu respeito acima de tudo.
Muito bom. Aline, brigadão de coração, muito obrigado, sucesso demais você nas suas empreitadas aí com a Road Metal e as reportagens, as lives, tem muita coisa rolando lá no Instagram da Road Metal, tipo, muitas lives com músicos, então, acompanha lá que é até difícil de acompanhar, que é muita coisa
isso
rolando.
Isso mesmo. Live da Road Metal, às terças e quintas, às 8 da noite, com a Daniela Fará.
Muito bom.
A Daniela, ela tem um histórico, ela tem uma bagagem no rock and roll muito grande.
Sim.
A Road Metal tá crescendo, nos acompanha lá, que a gente tá com novidades nos próximos dias,
olha,
hein?
Aí.
Não vou falar o que que é, mas a Road Metal aí tá vindo com algumas novidades.
Bacana.
Tá bom? E, inclusive, só pra finalizar, desculpa, Léo.
Não.
De quinta-feira, a gente tem um quadro na Road Metal chamado Hidden Treasures, inspirado no álbum do Megadeth.
Sim.
Onde a gente traz bandas do underground que poderiam ter sido do mainstream.
Uhum.
Então, toda quinta-feira tem uma banda nova ali que a gente está divulgando. A banda, são bandas que não existem mais, tá? Mas a gente está divulgando aí sempre bandas de excelente qualidade. Então, vocês fiquem de olho toda quinta-feira que tem banda nova.
Sensacional. Muito bom. Aline, brigadão mais uma vez. Tudo de bom sempre pra você.
Valeu.
Obrigado pelo seu domingo nesse papo sensacional aqui. Eu adorei ouvir o seu ponto de vista aqui e aprender muito mais com vocês. Sensacional. E espero que você tenha um dia maravilhoso aí. Muitíssimo obrigado.
A gente vai se falando.
Tá bom. Um grande beijo pra você. Tudo de bom sempre.
Outro. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça que a melhor maneira de ajudar é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, por WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no @silenciopodcast pra gente criar essa comunidade bacana de amantes da música. Outra maneira que você pode nos ajudar é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com uma mensalidadezinha, vendendo um apoiador. Você vai poder participar do nosso grupo fechado de Zap, receber uma newsletter com conteúdos exclusivos semanalmente, onde a gente dá dicas, falamos sobre as novidades da música, discos clássicos, músicas que a gente tem ouvido, num episódio extra em formato de e-mail semanal. Para saber todos os detalhes, entre no nosso site, silencionostudio.com.br e clique no menu Apoie. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, com a mente aberta, escutando muitas mulheres maravilhosas nesse mundo do metal. A gente se fala na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!